Coimbra Empresarial. A entrevista a Horácio Pina Prata, presidente da Associação Empresarial da Região de Coimbra.
Ora então, bom dia aos nossos ouvintes de novo, neste segundo encontro que tenho com eles e com imenso gosto nesta manhã. E desta vez para ter aqui uma conversa sobre alguns assuntos pendentes e constituem a atualidade de Coimbra. Porque a conversa é importante, tem interesse, porque vamos ouvir e não... que vamos ouvir do nosso convidado e não de mim, convidei o engenheiro Pina Prata, que figura suavemente conhecido em Coimbra, um cidadão desta terra, que apesar de novo há muitos anos a ela se vem dedicando e para ela vem disponibilizando muito da sua vida, até da sua vida pessoal. É o presidente, como sabemos, da Associação Empresarial do Centro, da ANERC, que foi em tempos também presidente da Associação Comercial e Industrial de Coimbra, do Boa Memória, que nós aqui eventualmente iremos falando, e é um dos homens, é a voz, digamos, das empresas da região de Coimbra, é a sua associação aquela que mais vigilante e que neste período de pandemia muito vigilante esteve, particularmente, chamando a atenção e às vezes nem sempre com palavrinhas mansas, chamando a atenção do governo para o cumprimento de obrigações que assumia em público, mas depois que em privado nem sempre era tão ágil a fazê-las cumprir. Bom dia, engenheiro Pina Prata, muito obrigado por aqui estar. Tudo bem?
Tudo bem, obrigado.
Como é que vão as coisas?
Olha, as coisas, digamos, temos naquela fase em que é preciso refundar um conjunto de
coisas. Dá-me a ideia que estamos num momento com alguma importância, relativa importância, para a parte empresarial de Coimbra.
Eu acho que estamos para a parte empresarial, da região centro e para a parte empresarial em termos nacionais.
Do país, não é?
Porque é neste comunhão de esforços e de identificarmos, apesar das diferenças, caminharmos num sentido global, não é? De afirmar não só a componente emprego e a componente empresarial, como a componente importante de um fator que nós achamos fundamental em termos empresariais e que não está a ser, digamos, bem tratado, com a tal resiliência. Isto é, nós precisamos ser resistentes, resilientes, e é com o efeito que infelizmente se passou desta pandemia, de certeza vamos sair mais fortes desse tipo de intervenção.
Eu começava um pouco por aí, na pandemia, e nós falámos no início da pandemia, tivemos de coisas, gostava de ter esta ideia, que a região tivesse esta ideia. Nós tínhamos estávamos num determinado nível, a nossa empresarialização da região tinha um determinado nível, estava num determinado patamar. Pós-pandemia desceu alguns graus, mantém-se nesse patamar ou subiu?
Eu acho que, vamos lá ver, fazendo uma análise, e a ANERC teve a ocasião de fazer um inquérito empresarial durante o período da pandemia, ainda não o fez pós-pandemia, porque achamos que deve ser feito
pós
já
ainda não...
em 2022, porque senão não tínhamos os indicadores, porque estamos a falar de indicadores de 2020, e estamos a falar, iremos ter os indicadores 2022 com base neste tipo de intervenção, mas basicamente o que é que consideramos e o que é que vemos no efeito? Este exemplo é um tecido empresarial resiliente, um tecido empresarial que eu estou convencido e dos indicadores que vai sair mais forte deste processo, isto é porque o caminho que está a ser traçado é um caminho que as pessoas perceberam que o efeito da saúde, o efeito da pandemia, quer seja a nível pessoal, quer seja a nível empresarial, tem que levar a comunhão de esforços, tem que levar a junção de processos, tem que haver o tal princípio também das empresas familiares, isto é, criar o efeito de uma família que obviamente pode, num local, num concelho, numa região, pode fortalecer esse tipo de intervenção. E para isso, digamos, não só a resiliência que houve, aqui claramente em Coimbra e focalizado também dentro do ANER, que faz parte da rede da Associação Industrial Portuguesa, que envolve um conjunto de associações empresariais, desde Leiria, desde o Algarve, desde Vila Real ou Alentejo, e tivemos a ocasião de fazer um mapeamento de intervenção em relação a isto e, digamos, Coimbra e a região de Coimbra pode sair muito mais fortalecida. Porquê? Pela simples razão que, feliz ou infelizmente, digamos, se calhar feliz, porque nos permite sair muito mais rápido do processo infelizmente, porque é importante que haja uma catalisação do apoio empresarial na região de Coimbra e na região centro, o complemento e o mapeamento desta região é um mapeamento de natureza pública. Isto é, a maior parte dos atores de emprego tem a ver com a componente pública e que, com empregados, que são o da origem, os hospitais, os municípios, a universidade, digamos, um conjunto de players que obviamente leva nesta fase que Coimbra tenha um efeito até a nível, digamos, do chamado depósito bancário, um dos indicadores mais fortes do país. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que é uma energia potencial, digamos, que por um lado não levou uma cristalização negativa das pessoas, isto é, as pessoas a nível de consumo vão ter mais dinheiro para consumo. Esperemos é que não façam
mal.
E esse
Portanto,
efeito
o nível
do consumo,
de vida não terá aqui uma descida tão acentuada, não. É isso?
Exatamente. Porquê? Porque há o tal enquadramento de natureza pública, há ancoragem, mas por outro lado, precisamos transformar esta energia potencial pós-pandemia na energia cinética, no movimento. Isto é, o investimento tem que ser produtivo, o investimento tem que ser acarinhado.
Portanto, vamos lá ver, não apenas a almofada dos dinheiros públicos que chegam à região através dos serviços públicos e dos muitos empregos que cria, mas juntar a essa almofada que dá alguma tranquilidade e nos ajudou a não descer tanto, eventualmente, ajudar-lhe aqui o investimento empresarial, privado e público, eventualmente, privado e público, para acrescentar a esse e para desenvolver a região.
Portanto, este momento vai ser vital porque é preciso uma nova atitude. Uma nova atitude do poder público e uma nova atitude também da intervenção empresarial.
Ora bem, vamos lá ver. Mas essa é uma atitude que se diz que Coimbra não tem tido. Nós não temos tido, João Centro, e Coimbra não tem tido. A gente diz que Coimbra não tem... E então, na política agora disse tudo mais alguma coisa, que a Coimbra não tem jeito para a parte empresarial, que a Coimbra se acomodou aos tais serviços públicos, que os políticos também não querem saber disso, e nós temos, por exemplo, aqui uma candidatura que faz, e eu creio que eu não critico por isso, mas que assenta muito, digamos, os seus propósitos de governação, caso venha a ser eleito, no desenvolvimento, exatamente nesse aspecto, na capacidade de gerar emprego, que é um dos problemas gravíssimos com Coimbra. Começa a deparar, tem um problema grande de criar emprego. É verdadeiro, é falso?
Vamos lá ver, o emprego não é uma componente crítica em Coimbra, na região. O problema do... Isto é, num sentido global que é o chamado desemprego, barra emprego, de determinado tipo de níveis de qualificações. O grande desespero de Coimbra...
Isso.
O grande desespero de Coimbra é que Coimbra gera talento. A universidade, os politécnicos, as escolas de formação, ou seja, geram talentos no mercado. E o grande, digamos, problema que existe nesta fase é que não dá oportunidades, não gera oportunidade àqueles que apostaram, os pais com grande esforço, com grande intervenção, os colocaram num patamar de nível de intervenção e não consegue fixar este jovem. Porquê? Porque não há uma política estratégica de atratividade associada à questão empresarial. Isto é um problema que já vem de há anos.
Pois, isto é um problema não é de agora.
Isto é um problema
mas
já
é verdadeiro da... e que está vindo a
É um problema
acentuar,
verdadeiro
e que está vindo a acentuar.
E digamos, e precisamos de mudar de rumo.
E como é que a gente vai dizer a esses talentos? A gente, o rapaz ainda diz, olha, há cara perigas muito bonitas e poderá ser que eles aqui fiquem pelo menos mais um ano ou dois. Mas como é que a gente está a fazer para segurar essa gente? Porque para esse problema é um problema, se Coimbra fixasse 10% dos talentos que gera, ou que por aqui passam, dava um pulo...
Veja, eu acho que a grande...
Esse papel não é seu.
Não, o papel...
Quando eu digo é seu, é do tecido empresarial.
Não, o papel do tecido empresarial, ele tem sido feito, e bem feito. Isto é, veja os exemplos que têm surgido aqui na região. O problema é que os exemplos que surgem na região não são replicados porque não há vontade de o replicar.
Você, quando eu dou um exemplo, a falar de exemplos, está-me a falar de Cantanhede, por exemplo.
Não, não, estou-lhe a falar de exemplos como aqui, estou-lhe a falar de exemplos da Blue Pharma, estamos a falar de exemplos da Critical Software, estamos a falar de exemplos, estamos a falar de um conjunto de pessoas empreendedoras que, por mais de uma série de razão...
Mais ao pé da porta.
Que, por uma série de razão, têm demonstrado, digamos, a nível, alguns a nível industrial, o problema é que não têm efeito replicativo. Porquê? Porque Coimbra... Digamos, tem um fator que eu, digamos, fruto desta análise da intervenção que tem sido feita, tem um problema de essência psicológica. Isto é um problema psicológico.
Explique-me isso.
E o problema psicológico, isto é, temos vindo a enquadrar isso, que é, não dá valor ao valor que tem, não dá valor àqueles que se esforçam para que o valor da marca Coimbra e da região de Coimbra seja um fator, mas tenta-os destruir. Isto é, em vez de os alimentar...
Promover a marca, e vez de fortalecer promover, a marca.
De fortalecer os empresários, de enquadrar uma dinâmica, como existe noutros lados. Como existe noutros locais. Leiria, digamos, outros exemplos como Aveiro, Viseu. Já estou a dar o exemplo de Castelo Branco, também já está num poder... Coimbra não consegue gerar isto. Isto é, e por isso é que eu chamo um problema psicológico.
Portanto, você está-me a dizer que Coimbra tem má língua nesse aspecto.
Não, Coimbra, o problema de Coimbra é uma coisa que se chama inveja. O problema psicológico chama-se inveja. Isto é, quando se vê as pessoas ter sucesso, quando se vê o conjunto de empreendedores, quer seja de natureza pública, de natureza privada, de semi-pública, têm sucesso... Disse, ele se aparece nos jornais, no sítio X nacional, lá e teve, mas no, teve, diz, teve sucesso. Não se diz como é que nós vamos dar condições a ter sucesso. Eu dou-lhe um exemplo muito, digamos, objetivo, digamos, empresarial ou semi-empresarial do que se fala. O exemplo de estarmos sempre a bater, o Instituto Pedro Nunes. O Instituto Pedro Nunes, aliás, é um exemplo concreto do que nasceu na altura do desenvolvimento empresarial. O exemplo que nós tomamos da decisão de passar de NERC à SIC passa por isso. Na altura, os empresários participaram em iniciativas empresariais. Eu dou o exemplo, que iniciaram por empresários. IPN, ITAP, Novotecna, IBLI, Tecnopol, que deu origem ao Coimbra Park, Centro de Arbitragem de Conflitos, Centro de Biomassa para a Energia, Exploratório Infante Henrique.
Tudo
isto nasceu de iniciativa empresarial. Isto é, em determinada altura, veja a partir de determinado momento o que é que nasceu dos chamados interfaces. Isto são chamados interfaces, que era preciso unir quando eram os famosos PEDIPs. Vamos nos unir para criar centros de interface para sermos fortes perante. Aqui andamos sempre. Isto é, dá a ideia que é o Sr. Presidente da Câmara, a Universidade, fala sempre que o exemplo, Instituto Pedro Nunes, sabemos que o Instituto Pedro Nunes, e as outras entidades que estão na região, que também têm sucesso. Parece que é sempre os mesmos. Parece que batemos sempre na mesma situação. Isto é, em vez de darmos a tal energia cinética, isto é, de criarmos dinâmica, num sentido de dar força e dar posicionamento a um conjunto de atores...
Temos um hipercriticismo que diminui a imagem... Porque e a atratividade da região é o que eu dou.
O que eu digo é o chamado, é o problema, por isso é que é o psicológico, é a inveja. A inveja nisto, em vez de vermos as atitudes empresariais, e depois leva-nos aqui, aos jovens, os nossos jovens, os nossos filhos, infelizmente, digamos, felizmente ou infelizmente, se calhar felizmente para eles porque vão para o mundo, infelizmente para a região e para Coimbra porque os perde, em que obviamente nós não temos um programa de atratividade que leva a fixar os jovens com um programa de estímulo empresarial. Temos umas brincadeiras. O que se faz atualmente de programas de apoio em relação a isso são brincadeiras que se fazem. São pequenas situações associadas. Portanto, é preciso criar aqui, por isso é que este exemplo que nós, a NERC, quer dar com este processo é dizer assim, não há inovação se não há tradição.
E é quando neste você fala exemplo, processo, você está-me a falar na recuperação da associação...
Não, estou a falar na refundação. Infelizmente, recuperar...
Não é possível.
Recuperar o processo da ASIC deu origem a uma insolvência, né? Infelizmente, por uma questão de gestão que não foi criteriosa nos últimos anos da ASIC, não foi possível. Agora,
Portanto, essa instituição acabou.
Fiquem os dedos.
Isso.
Não, a instituição acabou enquanto número de contribuinte.
Isso.
Não acabou,
é isso que eu queria dizer.
Não acabou enquanto marca. E eu acho que esta marca...
E a marca é recuperável?
A marca já está recuperável. A marca é recuperável e já está recuperável. A NERC já fez esse trabalho.
Portanto, vamos lá ver. A ASIC, enquanto ASIC, vai voltar.
A ASIC, enquanto entidade com a marca ASIC, digamos, com este processo que foi definido de transformar numa primeira fase a NERC, a INERC, a ASIC, a Associação Empresarial da Região de Coimbra, e instalar um conselho empresarial que se chama ASIC, que irá ter já como membros os ex-presidentes, ex-dirigentes da ASIC e personalidades que tiveram um papel relevante, natureza universitária, pública, de saúde e o que seja, que tiveram um papel relevante e que são nomes de referência, é isso que vai permitir fazer a refundação. E digo refundação porquê?
Isso.
Porque o centro, se é a ASIC, e digamos, entre aspas, existisse em termos materiais, teria 158 anos. Nesta altura.
158?
158 anos.
Eu tinha razão de dizer que tinha mais 100.
Quando eu estive a dirigir a ASIC, um dos últimos atos que foram feitos, foi em 2003, foi fazer um livro dos 140 anos e recuperar a sede da ASIC.
Na Sada Bandeira.
Infelizmente, vemos como é que está atualmente. Portanto, esse foi o... E o que é que se verificou? Se formos visitar essa situação, vemos que os empresários foram os defensores da ferrovia na União de Grêmios nos anos 1800 e tal. Foram os que tomaram posição e liderança. Foram resilientes. Fala-se muito em resistência e resiliência. Foram eles os verdadeiros resilientes. E nós não podemos, Coimbra...
Não pode dispensar essas energias.
Coimbra não pode esquecer essas pessoas que lutaram, que tiveram um papel relevante em termos públicos, que fizeram por Coimbra, porque Coimbra esquece muito facilmente quem faz.
São essas pessoas a quem Coimbra se deve em grande medida.
São essas pessoas. Muitos que passaram em termos de componente empresarial, muitos tiveram, vejamos, exemplos concretos de qualificação e de grande atitude empresarial que teve nos anos de 30, Coimbra.
E ao Pena Prata, desculpa lá, você acha que é recuperável esse espírito da RIC, esse dinamismo que lhe esteve subjacente em diversas fases da sua vida, digamos, esse arrepiar caminho, chamamos-lhe assim, ou reconstruir um caminho novo, é possível?
Não, eu acho, vamos lá ver, é possível e deve ser feito agora. É óbvio que há de haver sempre aqueles que queiram meter areia na engrenagem. Isto é porque
roda,
não sei o quê, porque isto é política, porque não, isto é refundar uma marca.
O património material, ninguém esteja aqui à espera que estamos a falar de património material,
ninguém
não é nada disso. Isso foi.
Ah, e agora, porque vão, tem lá... Não, os anéis foram-se todos. Infelizmente, os anéis foram todos.
Fica a ideia, fica o projeto e fica a resignação enquanto
a NERC,
marca.
E a NERC não fez antes... A NERC foi constituída em 2014. Não o fez antes porque o processo de insolvência estava a decorrer. E primeiro o processo de insolvência foi a resolver. O que estava para resolver, os recursos humanos que foram pagos, as situações que foram pagas e enquadradas. Portanto, nesta fase o que é preciso? É recuperar a autoestima da ASIC. Isto é, o pequeno comerciante. Desde o Oliveira do Hospital à Figueira da Foz. Desde Cantanhede, isto é, Cantanhede deve-se à ASIC. Cantanhede da Feira deve-se à grande desenvolvimento.
A ideia nasceu primeiro aqui,
nasceu,
não é?
Nasceu, a ASIC é que levou essa bandeira para Cantanhede. E depois...
Com a ASIC.
Com a ASIC. E portanto, não se pode esquecer isso. As pessoas, não se pode esquecer este ativo dos empresários que na altura tiveram a iniciativa.
E você tem, quando digo você tem, eu digo a NERC, a região, temos cá empresários, digamos, hoje que têm ainda esse impulso interior, essa capacidade de motivação para refazer, porque isso é refazer grande parte do tecido empresarial da nossa região. Você está a falar-me na parte comercial porque a RIC tinha uma componente comercial mais desenvolvida que a parte empresarial. Sempre foi assim, era característica dela. Você não está a deixar ficar para trás o comerciante?
Não, vamos lá ver. Eu acho que...
A RIC tem muito a ver...
Quando nós fomos fazer este contacto com os ex-presidentes e que tiveram ocasião, todos, em termos de enquadramento, que foram contactados, desde os pequenos comerciantes, desde situações que estas, pessoas que estão... Epá, viram isto como um processo. Porquê? Claramente, há um brilho quando os contactos estamos a fazer com os ex-dirigentes, que estão a aderir. Num sentido de dizer, isto é um momento que é importante que todos... E digo-lhe uma coisa, e obviamente isto é um dos pontos que se refletiu na direção da NERG. Isto foi uma deliberação tomada por unanimidade. Foi enquadrada como um posicionamento estratégico e como grande linha estratégica para refazer a intervenção empresarial. Nós não podemos continuar assim. Nós não podemos continuar aqui em movimentos, em situações de criar também com um determinado tipo de atitudes, determinado tipo de intervenções que sejam negativas disto. Isto é, porque o pequeno comerciante, em termos objetivos, o pequeno comércio e tal, quando se fala na ASIC, a ASIC é uma marca poderosíssima. E, portanto, isto temos de ser todos a fazer este trabalho. E, portanto, este trabalho da NERC é num sentido que, de depositar, quando instala a ASIC, o Conselho Empresarial, vai depositar nesse Conselho, e para aqueles que pensam que é mais uma coisa para criar, onde eu estarei à frente, não estarei à frente dessa entidade. Ficar claro essa situação, porque vamos depositar essa situação da ASIC, Conselho Empresarial, e vamos convidar uma personalidade para liderar esse Conselho, que é para depois dar o processo de refundação, que irá permitir que futuramente, por questões, porque isto há questões jurídicas aqui, irá permitir depois que a associação se transforme de NERC à ASIC em, quiçá, a ASIC, a Associação Empresarial da Região de Coimbra. E, com isto, o que é que nós fortalecemos? Não se perdeu uma coisa, isto é, ativámos uma coisa. A NERC faz parte da rede da IP. A NERC faz parte da Confederação de Comércio de Portugal. A NERC faz parte, portanto, e vamos depositar esse ativo de poucos anos, desde 2014, com 2 anos de interregno, com a pandemia, este ativo da rede vamos depositar nessa nova entidade futuramente. Isto é, isto é um chamado, o processo de refundação, por isso é que queremos...
Este processo de refundação é fundir a ASIC na NERC.
Isto não podia ser um movimento todo. Porquê? Porque o número de contribuinte perdeu-se da NERC por questões históricas. Vai permitir continuar com projetos e com histórico, porque para efeitos de projetos que venham a abrir futuramente, tem que haver um histórico, senão não entra. E a NERC garante isso. E futuramente o processo de refundação, com esta instalação deste Conselho, irá dar as diretrizes, o enquadramento jurídico, que é fazer uma passagem.
Então agora, o que se segue, portanto, recuperada a designação, que é importante, era um processo importantíssimo, neste momento o ativo principal que vocês podiam recuperar, não é? É o que podiam recuperar, e mesmo assim não deve ter sido fácil, agora o que se segue é, digamos, criar as estruturas humanas exatamente para começar, essa ideia tem que passar.
Pronto, e por isso é que este passo, que é, decidimos isto, irá haver a instalação da ASIC, Conselho Empresarial, constituída pelos ex-presidentes e ex-dirigentes. Esse conselho já é, o núcleo fundador são os ex-presidentes que estão, que aceitaram.
Vamos falar, claro, já da Costa,
Espírito Santo, Costa, Maria Luísa, César, portanto, uma série de pessoas. Por outro lado, já estão a ser convidados os ex-dirigentes, muitos ex-dirigentes já aceitaram, porque os próprios ex-presidentes estão a fazer o convite. Há uma boa adesão e depois iremos fazer uma apresentação, um evento, onde iremos, digamos, este núcleo fundador e esta entidade, e dizer quem será e liderará este ASIC Conselho Empresarial da região.
Em cujas mãos será depositada depois, digamos, a preparação e a instalação...
O processo depois de refundação será isso. Nesse Conselho, que está previsto estatutariamente nos estatutos. É que irá definir as características de coisas. E que terá uma personalidade, digamos, que não é nenhum dos dirigentes da NERC, mas que efetivamente irá ter, porque queremos...
Mas já tem ideia, eu não lhe vou perguntar.
Não, não, vamos lá ver, eu acho que o movimento que está aqui a surgir...
É que há de entender-se quanto a esta matéria.
Há de
gerar em si o entendimento.
Diretrizes em relação a isso. Eu acho que o importante nesta fase é um movimento que é este exemplo que está a dar o empresariado. O empresariado tem que dar este exemplo. Este exemplo de resiliência é o exemplo que é importante fazer. E quando se tira a refundação, disse, o movimento empresarial futuramente vai ter que fundir a outro dos temas que aqui temos na região, que é um completo desastre fomentado pela CIMES, que é criarem associações daí, associações sobre associações sobre associações.
Em cada conselho.
Isto é, em cada, qualquer dia, em cada presidente da Câmara vai ter uma associação.
Isso enfraquece o movimento todo,
o movimento empresarial, enfraquece o posicionamento da região. Isto não acontece noutras regiões. O posicionamento que a CIMES está a ter é um posicionamento político ou empresarial que não é admissível. E, portanto, a nova CIMES que irá surgir fruto destas eleições, que tenha uma postura completa, veja, os exemplos estão a surgir. A CIM está
que reanalise essa questão.
A CIM está-se a tentar posicionar como sendo as associações empresariais. Não pode. A CIM tem que resolver questões da habitação. A CIM tem que resolver problemas sociais. A CIM tem que ter, não tem que estar a fazer. Vejam o exemplo caricato. Fazem missões de internacionalização. E vão só os presidentes de Câmara nessas missões de internacionalização. Mas que raio é isto? As internacionalização fácil é com atividade económica. Qualquer região do país, os atores importantes que vão nas missões empresariais são...
Empresários.
E aparece o ridículo destas situações em tempos... E, portanto, é este, digamos, posicionamento de exemplos que temos que dar. Os empresários estão a dar os exemplos.
Olha, diga uma coisa, ó Pina Prata, mas também é do seu conhecimento que há aí também movimentações ainda pouco à luz do dia relativamente ao clube dos empresários. Essa é outra realidade.
Epa, vamos lá ver, o clube é o clube.
Pronto. Aliás, é outra realidade. Clube, quando coexistiram noutros tempos, a associação e o clube, portanto é outra realidade.
Isso é outra realidade e são outras intervenções. Agora, claramente, há uma tentativa de instrumentalização da CIM em relação a isso. Pronto, e por isso é que também está a fazer fazer este tipo de análise que eu estava a dizer, que é os empresários não se possam deixar instrumentalizar. E quem se deixa instrumentalizar é dependente. Portanto, pessoas, ou efetivamente, que deixem cair um ativo dessa situação, que é o caso de um clube. Um clube é um clube. Um clube é um clube. Quem o criou? Quem o criou? Eu sou sócio do clube, ou fui sócio do clube. Empresário. Quem o criou, criou com um objetivo claro. Quem, empresarialmente, se vai deixar, ou se tenta deixar, instrumentalizar para transformar aquilo...
Num clube cima,
está a fazer um mau serviço.
Isto é uma crítica e é também um recado?
Não, é tudo. Porquê? Porque basicamente, em termos objetivos, é isto. Estes exemplos surgidos de intervenções destas, leva a quê? Leva a que o empresariado, num sentido global, de natureza nacional, depois vem em Coimbra como uma brincadeira.
Pois.
Vejam, a CIM a fazer um papel destes, há um dia se viu. Isto é, a CIM pode fazer os clubes que entender. Agora, transformar no clube CIM e deixar haver instrumentalização dessa situação. Agora, o clube de empresários sempre conviveu, enquanto elite empresarial, sempre conviveu como clube, com a ASIC, com uma série de entidades anteriormente. Agora,
mas o clube de
empresários, que eu saiba, há 5 ou 6 anos que não apresenta gondas. O clube de empresários também quadrou. Agora, reativar o clube em termos de coisas, agora, em termos objetivos, não podemos é criar estas situações dispares. E digamos, este papel que nós enquadramos numa perspectiva que já vendo, sendo a trabalhar, podem dizer assim, então porquê que fizeram agora? A refundação já estava preparada há montes de tempo. O problema é que só há pouco tempo se declarou a insolvência total em termos de tribunal. As pessoas têm que compreender os tempos.
Diga uma coisa, também esta refundação que está em curso, é a Kenner que emprestou a sua colaboração decisiva, também é independente, não tem nada a ver com o plano de resiliência e recuperação que para aí anunciam. Quer dizer, pode ser útil que ele venha, mas não foi por causa disso.
Não
se transformou em caixa de recepção a eventuais dinheiros que para aí possam vir, que eu não acredito que venham muitos.
Não, não é questão. Eu acho que o plano de resiliência, digamos, funciona para o tecido empresarial com uma vertente do nome. É uma caixa zero. Isto é, conforme está montado, mais uma vez.
Vai ficar o mesmo
sítios. Mais uma vez, eles estão, digamos, o poder político, o poder público, utiliza o nome empresarial com a lógica de dizer, pois, isto vai haver muito dinheiro e as empresas vão fornecer ao plano de resiliência. Isto não é apoiar o tecido económico. E digamos, e por isso é que eu digo, os papéis que estão associados à componente pública têm que estar associados à componente pública. Vejamos o exemplo. Grécia e outros países, Espanha, o plano de resiliência está afeto diretamente ao tecido económico e empresarial. Uma
e
grande
aqui foi viradinho...
Aqui foi virado aqui a pagar o orçamento de Estado. Pagar coisas que deviam vir do orçamento de Estado e imputar despesas através do plano de resiliência. E, portanto... O poder público enquadra-se isto, assim-mas todas contentes, enquadradas numa vertente associada a isto, e depois ainda vêm, digamos, andar a fazer este tipo de intervenção, que obviamente não é uma intervenção positiva, porque isto é cristalizar, mais uma vez, não deixar respirar o tecido empresarial. E, portanto, e por isso é que eu disse há bocado, quem deixar no tecido empresarial, deixar entrar este tipo de estratégia, chama isso um termo, suicida-se. É um suicídio, digamos. Porquê? Porque não está a prestar um grande mau serviço, um mau serviço à envolvente económica ou ao tecido empresarial, porque o tecido empresarial precisa de ser resiliente, precisa de ter enquadrado, mas precisa também de apoios concretos e de dinâmicas concretas. E, infelizmente, aqui na região de Coimbra, não tem sido isso, tem sido mais o que o Estado quer fazer com a resiliência. Obras públicas... situações de tal e em termos de intervenção económica, digamos, de apoio à atividade económica, vejamos o exemplo. Qual foi o apoio à atividade económica? Eu lancei esse repto, que se analise no mandato associado às câmaras municipais, qual foi o valor, isto aliás é uma coisa de um repto que até deixo à comunicação social, quer dizer assim, o valor que efetivamente houve de apoio das câmaras da região de Coimbra, através da CIMA, o apoio em termos, de facto, ao tecido económico comercial, aos pequenos comerciantes.
Ou seja, o que é que as câmaras da área da RIME apoiaram?
Apoiaram financeiramente o tecido económico em cada um dos concelhos. Lance esse repto, que se faça essa análise. Eu acho que é importante que se faça essa análise. Não é considerar apoio é para comprar 60 mil euros de floreiras. Isso não é apoio ao tecido económico.
Pois.
Não é? É o que é que de apoio houve em termos financeiros da atividade económica diretamente para o tecido económico. Isso é fundamental que se veja, porque fala-se muito. É como aqui o plano de resiliência. Se formos ver agora das eleições, fala-se resiliência, é a resiliência para trás e para a frente.
Mas tudo para substituir verbas do orçamento
do Estado. Tudo para substituir verbas do orçamento do Estado. A mesma coisa...
A maternidade de Coimbra a vir era do orçamento do Estado. Pois.
Claro.
Era daí.
Claro.
Era daí.
Assim.
Ela ainda agora foi recentemente reprometida com dinheiros do fundo.
E é esta vertente, digamos, em termos económicos, que o tecido empresarial, digamos... precisa de emergir uma nova... E este é exemplo que também temos que dar àqueles que passaram há muitos anos e que construíram a tradição em termos do tecido empresarial. Porque foram pessoas que tiveram aquela evidência, em termos na altura, lançar ideias e reforçar posicionamentos em relação a questões de infraestruturas económicas que eram necessárias para... Veja os exemplos que aqui estão. Dou esse repto. Quantas infraestruturas foram enquadradas dentro deste período em que houve, em que, por exemplo, nos tempos foram criadas estas infraestruturas todas de interface? E agora fala-se nos centros de interface, compor. Estes exemplos. Não vemos.
Eu posso, o Arjão pode concluir que a componente empresarial de Coimbra está numa hora decisiva, está numa hora importante, está com um novo fogo.
Vamos a ver, eu acho que é fundamental que tenhamos esse nível de abordagem global. E por isso é que é preciso que, digamos, este fogo seja um fogo empresarial. E este exemplo que queremos dar com a refundação da ASIC, porque a ASIC ligava tudo isto, a ASIC, a antiga ASIC, ligava tudo isto. Ligava. Fazia este, como é que costuma dizer? Fazia o juntava as diferentes tipos de carnes, não é? com cozido tem. Estava, não é? E, portanto, este tipo de situação é importante que o façamos. E deixando as vaidades e deixando as situações associadas a isso. É, obviamente, isto é um momento fundamental.
E deixando esse embuste, que não deixa de não ser, meter dinheiros do plano de cooperação e resiliência no orçamento do Estado.
Sem dúvida, mas o embuste é nacional e depois passa a ser regional. Porque vai acontecer o mesmo associado às componentes das autarquias. Vejam o exemplo. O que é que nada melhor... Um exemplo paradigmático. O IPARC é uma peça fundamental da atratividade de investimento e de macroinvestimento.
Para Coimbra.
Para Coimbra. E com base nisso, o que é que claramente dentro do plano... Vamos lá ver. Dentro do plano de resiliência foi feito para esse objetivo. Bola, zero. Mas se formos ver, em Vila Nova de Famalicão, a Continental, para um parque de logístico, tinha a ver com a ferrovia, foi expropriado, foi posto no plano de resiliência a expropriação de uma série de terrenos, foi posto no plano de resiliência a nova estrada de ligação ao parques empresariais, associados a isso. Portanto, eu estou a dar este exemplo como posso dar outro. Como posso dar o exemplo, digamos, dramático, de não consonância, da ligação do litoral ao interior. A região de Coimbra tem uma vivificação enorme, que vai da Serra da Estrela ao Atlântico. E ligado pelo Rio Mondego. Era uma reivindicação fortíssima. Aliás, a NERC pôs isso no Plano Estratégico 2030. Que era a navegabilidade de parte do Rio Mondego. Tal como o Douro fez muito bem, associado a eclusas que poderiam ser enquadradas e postas no plano de resiliência, que ligava o interior e o litoral de uma maneira fluvial e desaproveitou-se.
Nem sequer lá está.
Nem sequer lá está, desaproveitou-se. Uma coisa que a NERC enquadrou no plano estratégico no âmbito do lado do Costa Silva e a do Coelho. Portanto, não. Porquê? Porque acima. As diferentes câmaras não estão vocacionadas, isto é, viraram, eu dou o exemplo assim, virou para a gastronomia, virou para a internacionalização, virou para estes fatores imateriais, esqueceu-se de uma coisa, esqueceu-se que é importante infraestrutura relevante.
Fiz obras.
Não há desenvolvimento económico se não houver desenvolvimento empresarial. Não há desenvolvimento regional se não houver desenvolvimento empresarial. E, portanto... Quiçá, como é que é possível? Isto é, para isso temos a região de turismo, temos tal. Isto é, assim se transformarem-se em atores de gastronomia.
Descalcam as funções da região de turismo.
Descalcam as funções das associações de envolvimento. Descalcam as associações empresariais. O centro de interface tem que viver. O centro de interface são mecanismos vivos da sociedade. Quem quiser transformar a zero este centro de interface está a matar a região. E esta mensagem que dou, e esta mensagem que a NERC quer dizer assim, Isto é um exemplo que não podemos continuar a deixar, o empresariado não pode deixar continuar com estas divisões. Tem que enquadrar.
Você tem consciência de que estas suas afirmações são polémicas e que as CIMs vão discordar, a CIM vai discordar.
Veja, digamos, pois são polémicas, por isso é que a CIM, digamos, em termos objetivos, não tem seguido determinado tipo de orientações, porque é instrumentalizada com base em determinado tipo de vetores, que é, a CIMs é o que eu digo, tratar da habitação, tratar das águas, que ainda faltam pessoas sem abastecimento na região de Coimbra, tratar dos resíduos, tratar das componentes que têm associadas à transição climática.
Portanto, tem muito que fazer sem entrar no campo da
E tinha muito que fazer, é dizer assim, eles deviam ter reivindicado claramente o que se posicionou em relação a isto. Este exemplo da navegabilidade do Mondego, este exemplo de infraestruturas relevantes para o desenvolvimento económico, que é o caso concreto de colocar 20 ou 30 milhões que eram necessários no IPARC para o aumentar e para, obviamente, dar uma dimensão crítica associada a isso, não houve esta valência. Isto é, estamos a fazer pequenos nichos, andamos a fazer pequenas intervenções e voltamos a ter pouca dimensão. E houve outras regiões que o fizeram. O trabalho de casa fizeram. E, portanto, esta é uma crítica que possa fazer em termos empresariais, tem a ver com isto. Isto é, não há desenvolvimento. Isto é claro. Não há desenvolvimento regional se não houver desenvolvimento empresarial. E quem tentar anular o tecido empresarial com uma vertente de condicionamento político ou público está a fazer um grande mau serviço. E se possa fazer uma crítica nesta fase, em termos da relação empresarial com o tecido político, é isto. E é essa vertente e é essa mensagem que nós queremos também passar com este exemplo. Isto é, em termos do exemplo, dizer, vão-se os anéis, ficam os dedos, vão-se os anéis, ficam os dedos. Mas, basicamente, é preciso também que as pessoas saibam que, efetivamente, este caminho tem de traçar. Porquê? Porque senão os jovens continuam. Os tais jovens, que há bocado dissemos, que estão a componente dos empregos, que são os qualificados. O desemprego está naqueles que se qualificam, que geram competências, que é o que faz esta universidade.
É, eles vivem.
E depois fogem daqui.
Pois.
Porquê? É outra das questões que devem fazer. Porquê é que eles fogem daqui?
Porque lhe falta a tal perspectiva.
Falta-lhes perspectiva e mais. Eles não acreditam.
Isso.
Eles têm este fator psicológico. Eles não acreditam em Coimbra. Que lhes dê essas ferramentas. E essa é uma atitude, por isso é que eu digo que é psicológica. Ou tiramos da cabeça. Isto se calhar vai ser feito com a geração. Já não vai ser feito por mim. Já não vai ser feito pelo Lino Vinhal. Não vai ser feito com... Tem que ser feito por outros. E são esses outros que queremos puxar para esta refundação. Não há inovação, queremos pessoas jovens a lutarem por esta marca da ASIC conjuntamente com a NERC, mas queremos, acima de tudo, também o posicionamento, que obviamente é preciso aliar a tradição para gerarmos inovação.
Também será com nova mentalidade política, eventualmente, que venha a surgir, porque isso passa muito também pela cultura política que a região não tiver.
Pois, mas isso é, tarefa, isso é uma tarefa de quem vota.
Pois.
Isso é uma tarefa da NERC, nem da NERC assim, que nem do que seja. É uma tarefa de quem vota. E as pessoas que votam, se acham que esse é o caminho, compete a nós que estamos na intervenção fazer isto. Agora, é óbvio que com as situações que estão a acontecer, nós temos aqui um momento histórico. Estamos num momento histórico de, obviamente, que esta pandemia que sirva para pôr as pessoas, tirar-lhes este efeito, digamos, de radar, e pôr as pessoas encaminhadas para um processo que, obviamente, afirma a região também nesta componente, é vital. E Coimbra não pode perder, e a região não pode perder esta oportunidade.
Eu agradeço-lhe imenso e ultrapassou as minhas expectativas, que eu sabia que você trazia aqui novas luzes e novos entendimentos sobre isso. Porque a questão central que eu lhe colocava, passa exatamente por aí que eu lhe colocava e que lhe convidei para o colocar, era exatamente isto. O que é que a gente há de fazer para que Coimbra deixe de assistir passivamente a uma realidade que diagnosticou, que é não segurar os jovens, mas não faz nada para isso.
Sim,
tá. E aquele argumento que eu disse ao bocadito de rir aqui de raparigas e tosas é curto. porque eles vão-se embora na mesma.
Sim, sim, não, mas...
Está a ver. E se eles não tivessem essa perspectiva, se não tiverem esse presente e não tiverem a perspectiva desse futuro, do outro futuro, eles vão mesmo embora.
Sim, sim. Então, o problema é que já está o pipeline a funcionar. Agora, temos que fazer um trabalho. Temos que fazer este trabalho. Eles têm que acreditar que, obviamente, Coimbra e a região lhe vão gerar oportunidades. Há boas iniciativas empresariais. Há bons empresários. Há pessoas que têm vontade de investir. É preciso criar aqui uma envolvente diferente da rede.
Sr. Pina Prata, até muito breve. Os vistos a gente vai se encontrar mais brevemente, porque este é um assunto que vai, e espero eu, e seria bom que fosse, com um caráter mais polémico ou menos polémico, que se inserisse e assentasse nas primeiras preocupações da região. Eu não estava a ver o problema das CIMES por aí. Eu não estava a ver a confusão entre o orçamento do Estado e o plano de resiliência, embora tenha deparado com duas situações aqui próximas, são de veras interessantes a esse nível. Porque tentaram, a ligação da A25, a Ribeira de Voga, foi tentada incluir dentro do plano de resiliência. A ligação entre a A25 e a São Pedro Sul também foi tentada entrar dentro do plano. Calaram os dois presidentes, o governo calou os dois presidentes, dizendo assim: não, a gente depois faz isso com o orçamento do Estado. Com o orçamento do Estado é que ele devia ser feito sempre. Com o orçamento do Estado é que ele devia ser feito sempre, porque o orçamento do Estado é para isso. Tá.
Sim, sim.
Tá,
aliás, até me esqueci de dizer aqui uma coisa para a região que é fundamental. A navegabilidade do Mondego, e que propusemos outra das coisas no plano de resiliência, que é o IC6.
Pronto.
Esse é
outro, que é outra que prometeram fazer com o orçamento do Estado. É outra que prometeram com o orçamento do Estado.
Depois arranjam soluções que, obviamente, que os atores políticos locais se deixem ir. Mas alguém acredita? Alguém acredita, de bom senso, que foi a comunidade que disse para não tirar do plano de resiliência o IC6? Alguém acredita? Eu não acredito.
Até, e a comunidade quer lá saber o
eu
que
é. Eu não acredito nisso. Ia dizer, foram das estradas tal, porque havia estrada. O problema disto é uma componente de priorização da chamada desorçamentação do Estado através do plano de resiliência, num sentido de, por isso é que o Estado está politicamente tão confiante, porque o dinheiro que está a vir do plano de resiliência está a cobrir o buraco.
E com o dinheiro duro se cobre o buraco, e que buraco, não vamos ir para a dívida,
que buracão,
e permite depois satisfazer algumas exigências políticas para formar os entendimentos de governo, permite-lhe ir por aí, no tal setor do Estado. Grande abraço,
obrigado.
E aos ouvintes, um abraço também para si. Cá continuaremos a tentar, com a ajuda destes players da nossa região, a discutir a realidade que tanto nos preocupa. Realidade que não é que, tendo as suas tipicidades próprias, é uma situação do país, e o país vai precisar muito, muito, mas destas intervenções duras e pouco interessadas no imediato. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Coimbra Empresarial. A entrevista a Horácio Pina Prata, presidente da Associação Empresarial da Região de Coimbra.